Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, a edição de número 139. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Estejam conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, todos com o mesmo arroba cheeseheadsbr. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, onde realizamos as lives e postamos muitos vídeos, né, legais de informação, história, análise tática e tudo mais. youtube.com/cheeseheadsbrasil. E também não deixe de acessar o nosso site, cheeseheads.com.br, onde postamos matérias diárias sobre o Packers de modo geral. Também todos esses nossos portais sendo atualizados sempre com frequência. Então, é isso. Hoje eu, de novo, João, aqui apresentando. Cabezudo desfalco o host aqui mais uma vez. Só que quem não desfalca a gente nunca é o Vini, que tá aí como nosso analista aí do dia de novo. E aí, Vini, tudo bom?
Fala, João. Um abraço para os ouvintes também. Vamos falar então dessa semana aí de vitória contra o Bears, rival de divisão. Sempre um gostinho mais especial falar sobre essas partidas. E isso aí, cara. Semana movimentada, né? Bastante notícia, bastante coisa saindo. E além disso, vamos recapitular o que aconteceu um pouquinho no jogo de domingo.
É isso. Hoje é um programa feliz pra gente, pra nós, né? Torcedores dos Packers, pra outros nem tanto, mas não ligamos, faz parte. É, como Rodgers disse, né? Todos nós sabemos. A gente faz parte dessa conglomerada de sócios aí que manda no Bears nos últimos 30 anos. Enfim, vamos começar com a Tizzy News. Então tá com você aí, temos três notícias. Três notícias muito legais, duas excelentes para o time atual e uma historicamente muito boa. Então, pode meter aí, manda X News.
Então vamos lá, né? Segundo Aaron Wilson, que é um repórter que cobre os Texans, e o Jeremy Fowler, né? Repórter da ESPN. O Packers então vai assinar com o outside linebacker Whitney Mercilus, um veterano já. Ele também teria recebido contato, né, do Chiefs e do Steelers, mas preferiu assinar com o Packers. Outra notícia: o Pro Offensive Tackle David Bakhtiari está treinando oficialmente durante essa semana, então ele pode ser ativo para a semana 7 já. E por último, o ex-wide receiver Greg Jennings e o ex-outside linebacker Tim Harris foram indicados para o Hall da Fama do Packers e serão homenageados em 2022. Então, as notícias, né? Acho que legal ver o Bakhtiari voltando, né? Treinar oficialmente. O retorno está próximo e vai ser, com certeza, um período que a gente está tão desfalcado, né? Vai ser importante ter um nossos All-Pros de volta. E no Mercilus, né, também comentar um pouquinho. Acho que a gente pode até separar uns minutinhos para falar dessa contratação, porque a gente está sem o Zay Darius, né, por algum tempo já por lesão. Agora o Preston também está meio baleado, então a gente falou já outras vezes no próprio podcast que a gente não tinha uma grande depth nesse momento, né, na posição de edge rusher. Então, mesmo que o Mercilus não seja mais o mesmo jogador que já foi, é um veterano já. Ele vai contribuir muito mais do que outros que poderiam subir, né, no practice squad, enfim. Então acho que uma boa contratação aí do Packers. Sei o que você acha.
Ah, a contratação do Mercilus eu achei muito boa, porque, como você mesmo disse, a gente tá com um problema de depth aí, por causa de lesões. E, assim, na verdade, como a gente vai falar no podcast aqui mesmo, até que os jogadores que são Ed 4, 5, assim, estão fazendo um bom trabalho na medida do possível. Só que o Mercilus, ele vem para ajudar bastante. Ele teve uma temporada excelente em 2019. Acho que foram 8 sacks, 2 interceptações, 10 tackles para perdiadas. Foi um monte de fumble forçado também. Só que em 2019, 2020, ele jogou mal. Só que não só ele, né? Ele perdeu alguns jogos por lesão. Só que todo mundo jogou mal lá. O DJ jogou mal. Então, assim, não sei muito bem o que 2020 representa para ele. E 2021 ele tava vindo bem. Aqui rapidinho, ele tava com uma média de 51% dos snaps defensivos. O Texans já tava com essa mentalidade de tirar snaps de veteranos, né? Eles estão tanto que Andrew Roberts, agora o Mercilus, trocaram o JJ Watt. Já era a visão deles, mesmo jogando só 50% dos snaps de defesa, 51%. Ele tinha 4 tackles para perda de jardas, 3 sacks e 9 pressões e 3 quarterback hits. Então, 9 pressões não, 11, desculpa. Então, assim, cara, quem joga 50%, isso é muito bom. E acredito que numa defesa mais organizada, mais talentosa, ele pode voltar a melhorar. E ele com o Preston e Gary ali, acho que a gente pode ficar mais tranquilo até os Adairs voltar, se os Adairs voltar, enfim. Isso é outra coisa. Mas, ó, pra quem tá ouvindo a gente, provavelmente a gente vai ter matéria no site sobre isso. A gente, na verdade, matéria já está sendo escrita sobre o Merciless no site. Vai ter vídeo, muito provavelmente. Então, isso a gente vai ter mais detalhado aí conforme a semana vai passando. Então, agora, vamos trocar a vinheta. Ah, mano, Greg Jennings e Tim Harris, duas lendas do Packers, né? A torcida do Packers ainda é meio ressentida com o Jennings e tal. Com o Tim Harris não tem, ele é um ídolo absoluto. É, muito sexo por aqui e merecem totalmente, pelo que apresentaram em campo, estar no Hall da Fama da equipe. Então vamos trocar a fita aqui para debater o assunto de hoje, né? A vitória do Bears, vitórias de ajustes. Muito bom título pelo Vini, vitória de ajustes contra o Bears, o que chamou a atenção. Então, trocando a vinheta para a gente pro debate, bora lá. Queijas e queijos, no último domingo o Packers foi até Chicago, né? E saiu com a vitória no Rogers Field, Soldier Field, por 24-14. O time começou tendo problemas e saiu atrás do marcador, mas conseguiu se recuperar e vencer com autoridade a equipe do Bears. Portanto, quais pontos positivos e negativos podemos destacar desse triunfo? Abrindo o debate, pelo terceiro jogo consecutivo, o Packers saiu atrás do placar por 7-0, no primeiro quarto. Depois de uma temporada que o Packers sempre anotava pontos no primeiro drive e tudo mais, a gente não tá conseguindo sair do zero no primeiro quarto dos jogos e sofrendo, né? Isso depois reflete muito nossa defesa da Red Zone também. Mas, novamente, a equipe fez ajustes e diferente do ano passado, que começava os jogos muito forte e acabava se acomodando ali e deixando até as outras equipes aparecer, o Packers está se acostumando a se recuperar dessas partidas fazendo ajustes. Então, uma primeira pergunta, Vini. Quais ajustes foram feitos, principalmente no ataque, que fizeram que Green Bay comandasse a partida a partir do segundo quarto? Porque quando o jogo começou, eu garanto que muita gente pensou, o Mac e o Quinn vão comer o Rodgers hoje. Mas não aconteceu. Foram dois sacks, um em cada drive do Bears, primeiro, no primeiro e segundo drive, e depois um sack só no final do jogo. Então, quais foram esses principais ajustes no ataque aí, pós primeiro quarto?
Sim, eu acho que o principal ponto aí é que o Matt LaFleur entendeu muito rápido o que estava acontecendo, né? É, o Bears estava conseguindo pressionar muito o Rodgers. Eu acho que o plano de jogo estava... O Matt LaFleur soube muito bem adaptar o plano de jogo dele para a partida, e é uma coisa que a gente sempre questionou o LaFleur, né? Esses ajustes como head coach, que a gente sabe como play caller ele é muito bom desenhando jogadas e tudo mais, uma grande mente ofensiva, mas a gente sempre questionava como que ele ia ser a evolução dele, né, como head coach mesmo. Eu acho que essa foi a grande função dele na partida. Ele entendeu muito rápido o que estava acontecendo, então passou a chamar passes mais rápidos, rotas no meio do campo, onde começou a alinhar bastante o Adams no slot, onde ele já fez bastante estrago contra os Bengals, né? Então, a partir disso, o Adams conseguia ganhar seus matchups ali no slot, e o Rodgers soltava a bola rápido, então isso aliviava, né, para a pressão, aliviava contra a pressão do Chicago, porque Chicago chegou na partida como o time que mais sacava o quarterback na liga, né?
19-6.
Então eles têm muito poder de fogo ali no front seven, e você tem que jogar, por mais que o Green Bay tenha uma OL boa, mas querendo ou não, tá desfalcada, e esse pass rush é muito agressivo, muito bom. Então tem que soltar a bola rápido. Eu acho que o LaFleur conseguiu fazer esses ajustes, até nos bloqueios também. Acho que tudo foi muito bem ajustado por ele dentro do ataque, começou legal, mas a gente conseguiu se adaptar e o ataque começou a render. E acho que também outra coisa que a gente tem que destacar é que acho que o Packers melhorou um pouquinho, acho que ofensivamente dá para falar, na red zone, né? Eu acho que a gente começou a... Nessa partida a gente mostrou um pouquinho mais do que foi ano passado, né? Nos trabalhos, nas 20 jardas finais do lado ofensivo. E foi legal de ver que o Green Bay começou a ter um pouco mais de criatividade novamente ali na red zone. E na defesa, acho que é grande ponto, né? Que a gente já debateu na live, enfim, que eu estava acompanhando, é a entrada do Rasul Douglas durante a partida, né? O Isaac Adam começou muito mal e não tem condições desse cara ser nem fazer roster, assim, eu digo, na questão de cornerback, porque ele é muito fraco. E o Rasul Douglas entrou bem no lugar dele, então essa mudança rápida já surtiu efeito e foi muito bom para ajustar a secundária. E enfim, Packers também começou pressionando um pouco o Fields, depois se encontrando. Então acho que esses ajustes foram os principais.
Boa. Sobre a secundária, a defesa na Red Zone, a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas, Vini, de maneira geral, você acha que essa é uma característica positiva ou o Green Bay tem que começar a melhorar no começo dos jogos? Começar a melhorar no começo. Tem que melhorar no começo dos jogos. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Uma lâmina de dois, espada de dois gumes aí, porque é uma boa, porque você vê o LaFleur evoluindo, analisando o que está acontecendo de errado e melhorando rapidamente. Só que não é bom você começar, assim, primeiro quartos inteiros iniciais sem anotar pontos, né?
Exato. Não, eu acho sim, é uma característica positiva, porque, como a gente já falou, o LaFleur era questionado por isso, realmente fazer ajustes durante as partidas. Isso a gente está vendo esse ano. Pelo terceiro jogo consecutivo, como você já trouxe ali, 7-0 no primeiro quarto, e se recuperou. Mas a gente tem que começar melhor as partidas sim, cara, porque você sai atrás do placar, claro que momentos que os ajustes não vão funcionar, momentos que uma equipe ali vai estar. Tá, uma equipe vai conseguir correr bem com a bola, conseguir tirar nosso ataque de campo, então vai ter que, por mais que o Packers, o LaFleur tá conseguindo fazer esses ajustes, acho que a gente tem que recuperar um pouquinho da nossa força, né, do início das partidas, porque não vai ser sempre que esses ajustes vão encaixar dessa maneira. A gente tá pegando 23 boas vitórias, mas contra, enfim, ataques um pouquinho, essa vitória contra o Bears, um ataque um pouquinho mais dele, pior ataque aéreo da NFL, por exemplo, mas em outras partidas não vai ser tão dessa maneira, não. Então, acho que é uma característica positiva. Eu acho que tô gostando muito de ver essa resiliência do Green Bay, dos Packers, essa maneira de recuperar nas partidas, mas acho que ainda tem que começar melhor os jogos.
Boa. E se por um lado a gente está enfrentando ataques medianos, com problemas, enfrentamos defesas fortes. E a do Bears é uma delas. Era a equipe que mais sacou o quarterback. Continua, na verdade, né? Foram 3 sacks no Packers, são com 22 sacks também, continua sendo a maior sacadora da liga. E é uma equipe que vinha muito bem. O Joaquin Hicks estava jogando bem contra o jogo terrestre, o Roquan Smith estava jogando bem contra o jogo de passe no meio do campo ali. E principalmente a linha defensiva deles ali, o Quinn e o Mack somavam quase 10 sacks os dois juntos, quase 40 pressões. Então, assim, e a linha ofensiva começou a partida com essas dificuldades que a gente já explicou, mas ela cresceu durante o jogo e cresceu rápido. A partir do terceiro drive, a defesa de Chicago pressionando o Rodgers era outra coisa. E fez um bom trabalho, e aí acho que é o principal ponto da linha ofensiva. Eu sei que você estava enfrentando Mack e Quinn, mas eles são também bons jogadores contra o jogo terrestre. E aqui a linha ofensiva fez abrindo espaço para o jogo terrestre, foi espetacular. O Elgton Jenkins voltou, ele começou sofrendo ali um pouquinho para o Robert Quinn, mas depois se acostumou. E o Josh Myers, ele voltou da lesão do dedo, mas saiu lesionado e entrou pro Lucas, no lugar do Patrick para center. E eu achei ele o melhor jogador da linha ofensiva. O que ele fez no jogo terrestre foi um absurdo. Então, o que que você tem para falar da unidade aí, dessa vez abrindo o jogo terrestre, complementando a pergunta para você? Lembra que o jogo no podcast passado eu falei, acho que tá na hora da gente transformar o Dillon num running back 1B. Foi o que aconteceu, foram 13 carregadas pro Jones, 5,8 jardas por carregada, e 11 pro Dillon, 5,4. E correndo muito pelo meio e muito físico, o Lucas Patrick é esse cara, esse blocker agressivo, né? Então, o que você tem para falar da unidade aí que pode não ser no nome, mas continua sendo, assim, para mim, de longe a melhor treinada da liga, assim, de longe.
É, mais uma prova, né, cara? Eu acho que é incrível você ver esse desempenho e abrir espaço para o jogo TS. Realmente foi sensacional nesse jogo. A gente falou dos ajustes, né? Quando o Packers começou a correr com a bola, acho que foi ali que foi o ponto-chave, cara. E foi muito pelo trabalho dos bloqueios. Os Tyrands bloqueando muito bem, Mercedes Lewis, até o Tony, assim. Então tava muito bem feito o trabalho dos bloqueios, assim. E a partir disso o Aaron Jones começou a se destacar dentro da partida. Então gostei de ver a linha ofensiva. Realmente agora a gente acabou de falar na X News, né? Podendo contar com a volta do Bakhtiari. Então, vamos ver como que vai ficar essa configuração nova da linha aí com ele, né? Porque quem que vai dar lugar, eu acho que quem tá sofrendo mais nesse momento ainda é o Royce Newman, né? O calouro. Mas não que esteja mal na temporada, eu acho que faz, principalmente no jogo TS que a gente tá comentando, acho que faz um trabalho muito bom. Mas acho que nesse momento seria ele o grande candidato a sair ali, né? Na nossa unidade. Mas acho que, cara, a OL sobreviveu a 6 jogos sem o Bakhtiari, né, cara? Sobreviveu, agora a gente já
Tá
pode
sem
contar com ele.
Jenkins, sobreviveu esses embaralhamentos, né, por causa de lesão.
É, exato.
Continua, continua, porque o Center 1 tá machucado.
É, sim, exato, cara. Diferentes configurações, isso a gente fala toda semana, né? Diferentes configurações, a gente chega aqui e fala, ah, mais um bom jogo da linha, mais um bom jogo da linha. Isso é trabalho fantástico do treinador, que a gente elogia também toda semana aí, o Adam Stanovic. E muito bem, mesmo no jogo que começou mal, que poderia ser aquele jogo que a OL sentiria de fato a falta do Bakhtiari, né? Sentiria a lesão do Josh Myers, mesmo assim deu um jeito de se adaptar na partida e os jogadores que entraram, como sempre, a gente vê eles rendendo bem e muito bem treinados pelo Stanovic.
Sim, o que a gente pode ver nesse comecinho é, talvez, como o Myers se machucou, fica mais fácil. Você joga o Jenkins para center, deixa o Runyon de left guard e, né, o Bakhtiari volta para a posição de origem. Só que, cara, o Lucas Pedro jogou muito bem contra o Bears. É difícil tirar um jogador que joga tão bem assim, né? Eu gosto dele porque, como eu falo, esse run block, esse bloqueador agressivo, acho que ele e o próprio Myers são os únicos dois assim que tem esse perfil maior no Packers, assim, um cara que ataca os bloqueios, né, na corrida, assim, passa por cima, comemora, tal. E eu quero dar um shout out aí, falar que tem que falar quando o cara tá jogando bem. Ele tá jogando muito, inclusive o Rodgers até falou ontem no programa do McAfee lá que ele merece mais visão, que é o Billy Turner, né? Tá jogando a nível pro ball, assim, ao pro, né? Tá jogando muito bem.
Tá sim, tá jogando bem o Billy Turner, cara. Os últimos jogos. Achei que ele começou meio
É,
devagar a
ele foi
temporada e
melhorando,
foi
ele foi.
melhorando.
Exato. E parece que o negócio dele é ser tackle mesmo, né?
É,
Ele é
sim.
bem grandão
É, ali
tal.
right tackle, acho que não tem como mexer agora nesse momento, né?
Não.
Acho que o que dá pra tentar ver é as posições de guard mesmo, com a volta do Bakhtiari. Mas, enfim, né? O que vier de mudança, entra o Bakhtiari tá.
Tá ótimo.
Tá ótimo.
Vai melhorar de qualquer jeito,
É.
não importa o que aconteça. Bom. Mudando agora as trincheiras de lado, vamos falar de coisa boa, né? A linha defensiva do Green Bay gerou boas pressões em cima do quarterback, principalmente no interior, né? Aquela pressão que a gente mais pede, é a que mais é efetiva, e fez um bom trabalho, um trabalho limitando os scrambles do Justin Fields. É, segundo o Pro Football Focus, que é a métrica mais usada para quando a gente fala de pressão, né, entre os analistas e tudo, é o do Pro Football Focus, Kenny Clark e Dean Lowry combinaram para 3 sacks. E 10 pressões, 6 do Kenny Clark e 4 do Dean Lowry. Inclusive, é o segundo jogo seguido que o Lowry tem 4 pressões. Ele já tem 8 mais, nesses 2 jogos, mais do que nos 4 primeiros jogos. E ele já tem quase o número de pressões totais que ele teve na temporada passada inteira. Então, a gente vê uma evolução muito grande ali. Eu vi que o Kiki, acho que ele teve nenhuma pressão, mas ele segurou o jogo terrestre, cara. Eu achei que, assim, ele tentou segurar o double teams ali. É claro que o Herbert até correu bastante. Só que na medida do possível, o que que você tem para falar um pouco aí da linha defensiva do interior dela? Porque nas pontas, a gente vai falar um pouco depois disso, porque teve lesões, tudo, o Rashan Gary meio que foi muito ali sobrecarregado e achei que ele até pareceu bem. Então, o Kenny Clark, monstro, né? Foi o melhor jogador da partida para mim, ele é um titã, tá sendo All Pro. É, o Dean Lowry tá melhorando. Eu gosto quando o Dean Lowry melhora, porque eu acho ele terrivelmente ruim, mas se ele jogasse assim todo jogo, ele é um dos melhores jogadores da posição dele na liga. Então, o que você achou aí do nosso interior da linha defensiva liderados pelo Titã 97?
É. Cara, pela terceira semana consecutiva, só tem elogiar o trabalho de pass rush do interior, né? Desde a partida contra os Steelers, que a gente viu o Kiki aparecendo bem, né? O Kenny Clark nem se fala, né? Desde a semana 1, pra mim, no geral, é o melhor jogador do Packers na temporada, junto com o Davante Adams, assim. Então é absurdo. Mas, cara, o Dean Lowry já fez uma grande partida contra o Bengals, agora de novo. E acho que é legal ver esses jogadores, porque a gente pensa assim: o que mudou, né? Porque a temporada passada a gente pressionava muito pouco pelo meio, né? O que mudou para essa temporada? Eu acho que foi meio desempenho dos jogadores mesmo, porque assim, o único ali que tá jogando uns snaps que não tava era o TJ Slayton, né? Basicamente, que não tá.
Que tá jogando poucos snaps
É,
também.
exato. O Dean Lowry muito melhor nessa temporada, o Kenny Clark voltando, né? O que ele foi um pouquinho em 2019 ali, ainda melhor.
É 2018 que foi a melhor temporada dele para mim, e eu acho que ele tá melhor assim, se ele manter esse
É.
nível aí, tá melhor.
Tá melhor, cara. E o Kingsley Kiki também, desde a partida contra o Steelers, também tá no ascendente aí. Então a gente tá pressionando nesse momento muito bem pelo interior. E a gente sempre fala, né, que é uma pressão muito efetiva, porque se força o cornerback a, enfim, ir pra cima dos tackles, né? Porque acaba que você não consegue escalar o pocket e tudo mais. Então, e o Packers nesse jogo fez muito bom trabalho, como você falou, né? Limitando os scrambles do Justin Fields. O Justin Fields é um cornerback muito móvel, que vai ganhar jardas com as pernas. E o Packers soube muito bem como evitar isso, vem muito bem preparado para isso. Sabia que não era apenas pressionar, né? Que o Justin Fields poderia achar os seus espaços para correr com a bola. Eu acho que o Green Bay fez um excelente trabalho contendo ele dentro do pocket, não finalizando. Se não finalizava as jogadas, conseguia fazer com que ele apressasse o passe, enfim. Então, bom trabalho, assim. A gente fala da pressão, que às vezes a gente pega os números, ah, não está pressionando tanto, né? Mas as pressões estão sendo muito efetivas, e quando é pelo interior, vai muito bem. E o Kenny Clark, com ele jogando assim, a gente dá até para falar, né? Dean Lowry e o Kiki estão jogando muito bem, mas com o Kenny Clark jogando assim,
Fica mais fácil
fica
também,
muito
né?
mais
Pra
fácil ainda.
galera do lado.
É, exato.
Bom, agora falando um pouco do Gary, ele apareceu bem, ele teve cinco pressões. Ele é o nono em pressões de toda a liga. E o 11º em quarterback hits. Então, cara. E nesse jogo ele perdeu o Preston Smith machucado no comecinho do jogo. Teve que alternar ali, jogou Jonathan Garvin, pegou bastante snap de Ed Rusher do outro lado, o Oren Burks teve snap, o Jalen Smith teve snap, o Chris Barnes teve snap ali, e o Ladarius Hamilton teve ali, e eu achei que o Gary, na medida do possível, correspondeu assim como tá correspondendo. O Gary tá mostrando o que eu esperava, ele tá mostrando um bom jogo, sendo um edge que seria o edge 2 de um edge. Um que é dominante, que seria o Zadarius, que infelizmente está machucado. E eu achei que ele mandou muito bem, cara. Eu achei que ele mandou muito bem.
Também achei, acho que assim, às vezes é normal, tipo, muita gente se apega a sacks, né? Mas é normal, né? Porque é o número que vai para estatística, assim. Mas, cara, o Gary a gente esperava. Ano passado ele também não mostrou um grande número de sacks, né? Ele mostrou que ele tá um excelente número ali de porcentagem de vitórias no pass rush, né? Conseguindo boas pressões, enfim. Esse ano, de novo, ele tá com ele não é mais aquele edge situacional, ele tá mais em campo, então. Consequentemente, as linhas vão dobrar mais nele, né? Isso é normal, isso está acontecendo, inclusive. Gary está sendo dobrado em algumas situações. E mesmo assim, ele está mantendo uma porcentagem de pressões bem legal. E por mais que não está tendo sexo, acho que isso aí é de menos, cara, porque isso vai aparecer em algum momento, se ele continuar jogando bem. Uma
Pô,
hora ele vai.
nona impressão da liga inteira entre Ed.
Exato. Então.
Caramba, pô. E lembrando, ele é um Ed 2, ele é o nono, ele sendo Ed 2, o Ed 1 dele tá fora. Então, assim, tipo, ele tá.
Ele é um. A gente. É, exatamente, a gente projetava ele como Ed 2 e ele tá tendo que ser o Ed 1 do time, né? E tá performando bem.
Sim.
Então, assim, cara, o Gary, acho que os sacks logo virão pra coroar o que ele tá fazendo, mas ele tá mantendo desde a semana 1 boa porcentagem assim, de vitórias, de pass rush, e tá bem sólido, assim. Acho que a vinda do Mercer, por exemplo, vai ajudar ele ainda mais.
Sim, cara, os oito, se você olha os oito que tem mais pressões que ele, tudo é de um consolidado dos times. Joey Bosa, Max Crosby, Khalil Mack, Robert Quinn, aí tudo bem, os dois do Bears, mas ok. Mas assim, não. Miles Garrett, então. Eu acho que só o Mac que tá. Ele tem mais pressões que o Queen. Então, assim, ele é um edge 2 entre os 10 melhores pressionadores de passe na liga. Tem, pra mim, ele tá integrando. Entregando o que eu esperava. Desculpa aí, deu uma engasgada. Agora, vamos falar de coisa ruim. Coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Porque o Packers não contou com o Jair Alexander e não contou com o Kevin King. O Stokes estava lá, mas a secundária do Packers fez um bom trabalho na marcação. É, interceptou o Justin Fields duas vezes, tiraram uma interceptação nossa de graça. Mas então contou só uma. Só que vamos falar, né, o plano de jogo, eu não sei muito bem o objetivo, o Packers é conhecido com isso, né, de tentar dar chance para os jogadores. O Yadon teve o jogo, né, começou o jogo como cornerback 2 ali, uma campanha, ele fez uma das piores campanhas que eu já vi na minha vida para um cornerback. E depois, em uma campanha, ele foi substituído pelo Rasul Douglas, que treinou uma semana com o time, e o Douglas, na medida do possível, jogou bem. Muito físico, dando tackle, marcando em zona, foi o que a galera do Panthers lá, a torcida do Panthers, falou, ele é bom, marcando em zona, cede um pouco de jardas, ele é físico, mas a questão é assim, primeiro, por que você acha que, assim, não estava claro o suficiente que o Yadon é muito ruim, não dava para começar? Segundo, o que falar dessa secundária que cheia de lesão, o Savage saiu machucado no meio do jogo, aí o Henry Black começou a pegar mais snaps lá atrás e a gente se virou, a gente está se virando, isso é importante. O que você tem a falar aí da secundária?
É verdade, cara. A situação do Yadon foi patética, né, mano? Tanto que, assim, tiraram ele no primeiro quarto mesmo.
No segundo drive do Bears, já era o Douglas, né?
Exato. O Rasul Douglas pode ser esse cara, assim, exatamente o que a gente esperava. Um cara pra def, mas jogou melhor do que a gente ainda esperava que ele fosse jogar, né? Então, pareceu muito bem. Acho que, na medida do possível, ali, fez um bom jogo. Agora, o problema é que as lesões, agora o Jair, o Darnell Savage também saiu, né? O Henry Beck entrou durante a partida, mas a gente tá conseguindo se adaptar aí, mas preocupa um pouquinho, cara. Eu acho que o ataque aéreo do Bears é, de longe, o pior da NFL, né? O último em jardas aéreas. Então, cara, o Justin Fields pressionado durante a partida não conseguiu explorar muito, mas ainda me preocupa essas lesões, sabe? Eu sei que a secundária jogou bem, é verdade. Mas contra um ataque mais azeitado ali, com um ataque aéreo mais explosivo, ainda sem Jair, sem Savage, essas lesões me preocupam. Mas o trabalho tinha que ser feito contra o Bears, o ataque aéreo ruim, foi feito bem, o Douglas entrou bem, o Eric Stokes de novo bem, tendo que atuar mais, marcando wide receivers 1, né, por conta da, sem o Jair, que o Kevin King também não tá jogando, mas me preocupa, então vamos esperar aí que esses jogadores, como o Douglas, como o Henry Black, que jogadores mais de rotação, continuem contribuindo bem. Mas essa semana contra Washington, de novo, é um teste bom. De novo, não é um grande ataque aéreo, mas esperamos que a gente consiga logo contar, né? Pelo menos com o Savage de volta, não, né?
O Savage está com concussão, o treino está acontecendo nesse momento que a gente está gravando e ele não está participando. Concussão, ele pode participar amanhã, né? Depende de quando ele for liberado. E o King tá treinando. Então a gente já pode ver o Yadon receber zero snaps no próximo jogo, que já é um alívio. E, bom, continuando falando da defesa, agora a gente vai falar do pior ponto do time na temporada, pra mim. E eu vou trazer uns números aqui, né? Uns comparativos pra tentar entender o que tá acontecendo e tentar explicar. Porque a nossa defesa na red zone segue tendo dificuldades para evitar touchdowns, né? O Chicago foi duas vezes nas últimas 20 jardas, né? E fez os dois TDs. E mais do que isso, Green Bay é a 32ª defesa na temporada em red zones, na red zone, e é a pior estatisticamente, ou seja, porcentagem de vezes que os times vão e fazem um touchdown, não total, mas em porcentagem de vezes é a pior dos últimos 30 anos na liga inteira. E sabe qual é mais engraçado disso? O Packers na defesa total, ou seja, aquela que é jarda cedida por jogo, aquela defesa que falam que é defesa total, é a quinta melhor, e o Packers é o quinto melhor time defendendo big plays, seja terrestre, seja aérea. Como é que você explica? Porque a gente geralmente fala do entorta e não verga, né? Ou enverga, mas entorta, mas não quebra. O Packers, ele não entorta a maioria das vezes, mas quando entorta, é um cortezinho que já espatifa no meio já. É impressionante, são 17 viagens as últimas 20 jardas desde o começo, 17 touchdowns. E defende muito bem big play, e defende muito bem as jardas totais dos times, uhum. E o time continua sendo muito fraco. É o Joe Barry, enfim. E é tudo touchdown esquisito, é o Chris Barnes perdido. Cara, eu fiquei muito decepcionado nesse TD que o Barnes cedeu, porque tava todo mundo muito bem, menos o Barnes. Tipo assim, é triste até. Então, o que você acha que tá acontecendo aí nesse...
Pois é, né? O Packers faz um bom trabalho com o campo todo, né? E com o campo reduzido, sofre bastante, né?
Que teoricamente deveria ser mais fácil, né?
É, exato, cara. É curioso, mas eu acho que passa um pouquinho também de postura. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais agressivo. Eu acho que o Packers acaba... situações ali de red zone acaba sendo um pouquinho conservador demais. Tô gostando, assim, do que o Joe Barry vem apresentando na defesa nas últimas partidas. Contra o Bengals, acho que foi uma performance muito boa nessa contra o Bears de novo. Só que realmente nas jardas finais, acho que às vezes é uma postura um pouquinho mais conservadora. Eu acho que a gente não pressiona naqueles momentos, como tá pressionando no jogo, assim. Eu acho que passa um pouquinho disso. Acho que eu gostaria de ver o Gilbert ser um pouquinho mais agressivo, mandar um pouquinho mais blitz na red zone, tentar uma coisa assim diferente. Mas é curioso, realmente. É curioso. Eu acho que é algo que assim, claro. O Packers está fazendo um excelente trabalho com o campo todo, excelente limitando os jardas, que era um problema nas outras temporadas.
É como se o campo pra gente, pro Barry e pra defesa dele tivesse 80 jardas só, né? Tipo...
Mas exato. Mas trabalho, por mais que a gente tenha falado bem na defesa, nesse trabalho tem que melhorar na red zone, porque isso custa pontos, pode custar vitórias, pode custar jogos. Então a gente já falou do lado ofensivo também, que é um problema na red zone, que vem melhorando. Essa temporada tem que ver, mas eu gostaria também de ouvir sua opinião, o que que você acha aí que tem que ser mudado nessa defesa aí, nas jardas finais.
Ah, uma
Que é
coisa que
curioso, né? É algo
é muito
difícil, assim.
contraditório, né? Mas uma coisa que aí eu vou ter que dar os créditos pro Cabezudo, né? Pro nosso parceiro aqui, que realmente, assim, a gente vê o Barry chamando umas coisas muito sofisticadas ali. Coverage man, assim, você vê metade dos jogadores fazendo man e metade fazendo cover. Foi assim que o Barnes se perdeu, né? O Barnes, ele achou que ele era man naquele imbróglio ali, só que ele era zona. Então, ao contrário, desculpa, ele era homem e ele ficou em zona ali, então ele tava marcando o mesmo cara que tava do lado. Então, assim, eu acho que tem que se. No final é ser agressivo, porque se ser agressivo, você simplifica. Você bota todo mundo homem a homem e manda pressão, você manda blitz. Sabe? Então, assim, eu acho que é tentar simplificar a coisa. Mas eu não sei, é difícil, é que nem. Cara, no primeiro no, nesse touchdown do Barnes. O Campbell tinha feito uma baita de uma jogada antes, lendo uma corrida ali, lendo a jogada do início ao fim. E foi simples. Foi nessa jogada todo mundo homem a homem. Foi uma jogada ali desenhada pelo Bears, o Campbell leu. Depende da habilidade do seu jogador que estão entregando. Então, assim, eu acho que tem que parar de ser muito sofisticado, chamar o mais simples e aumentar a agressividade mesmo. Porque não faz muito sentido ser tão pior. Assim, no na Red Zone, que teoricamente era para ser mais fácil. E é preocupante, né? 17 viagens, 17 touchdowns, tipo, em 6 jogos. Cara.
Sim. Não, o último da liga é bem preocupante. Sim, tem que evoluir muito, porque é onde importa, né, cara? A gente, muitos times, assim, eu vou pegar o outro lado da moeda. Muitos times cedem caminhão de jardas, mas tem uma boa defesa, assim, consegue uma defesa sólida por ser boa defendendo, evitando touchdowns, né? A gente viu defesas assim, times que foram longe, chegaram no Super Bowl com defesas mais ou menos assim, que na hora, assim, do vamos ver, né, na hora situações de ponto, ou forçar turnovers, ou conseguir forçar o field goal, o Packers não consegue nada disso, né? Packers simplesmente cede touchdowns, não consegue turnovers nas jardas finais e não consegue forçar os field goals. Então, pelo menos se conseguir limitar um pouquinho o número de touchdowns, né? Conseguir deixar, fazer com que 7 vire 3, eu acho que já ajuda bastante. Mas é que o último no quesito não tem como não se preocupar, não. Mas a
Sim.
gente tem talento para evoluir nisso. Se a defesa marca o campo todo e está fazendo um bom trabalho, eu acho que seria mais, acho que seria mais preocupante um ajuste se fosse o contrário, sabe? Se fosse tivesse marcando mal e tomando muitas big plays. Mas dessa maneira eu acho que é algo ajustado. Como eu falei, é mais uma questão de postura. Eu acho que pode ser mais agressivo e isso, eu acho que o Barry vai acabar sendo nas próximas partidas.
É, o talento tá ali, você mesmo disse muito bem, o talento tá ali.
É.
Deixa os seus jogadores brilharem com o talento deles. E eu acho que o Barry pode melhorar nisso. Cara, deu pra falar? Foi isso? Contra o Barry? Acho que a gente falou bastante. Você até quer destacar mais alguma coisa? Positiva, negativa?
Não, foi isso. Acho que, pensando aqui no geral, acho que é isso, cara. Acho que teve a estreia do Jalen Smith também, né? Que foi bem meia boca. Eu não gostei.
É, eu achei que ele foi muito mal quando ele jogou primeiro e segundo descida. Mas em terceira descida, no passe, eu achei que ele foi bem.
Uhum.
O negócio dele não é linebacker de 3 down, não, meu. A gente já deixa o Campbell pra isso.
Verdade. É. Assim,
ele não é mais não é mais aquele jogador de Notre Dame explosivo pra cacete, assim. Tem que. Agora é outra praia dele. Mas eu acho que até no Cowboys, pelo pouco que eu vi, assim, terceira descida, terceira pra 7, blitzando, ou marcando ali o meio do campo, passe, eu acho que ele tá se virando, sabe? É ali que ele tem que ser usado.
Sim. É, foi até interessante, né, a quantidade de snaps e tudo mais que ele teve. Mas é o que a gente falou, eu acho que o risco é baixo, assim, da contratação. Então, tem que dar tempo, né? Ver se ele...
É, o cara treinou, o quê? Uma semana? Nem isso, né?
É, tem que dar tempo um pouquinho, ver se ele consegue readquirir um pouquinho da forma física que ele já teve em outros tempos. Enfim, nesse momento ainda não tá, claramente. A gente não esperava também que ele... Ah, fosse no Cowboys, ele tava jogando mal nas últimas duas temporadas. Primeiro jogo nos Packers também voltar a ser um grande jogador.
O de Notre Dame lá, fantástico.
Então, tem que dar tempo e, como a gente falou, uma contratação que o Packers não sacrificou nada para fazer. Então, tem que dar tempo e... E ele não tem essa pressão de ser o linebacker 1 do time, isso que é mais importante, né?
Sim, porque o nosso linebacker 1, eu vou falar de novo, sim, cubismo, ele tá jogando a nível pro. Na verdade, assim, tem uns 2, 3 que eu vejo jogando melhor que ele, olha lá. Assim, o Matt Milano era um jogador que pra mim tava jogando melhor, só que destruído no Titans, jogou muito mal contra o Titans. Então, a gente tem que aproveitar o Campbell. Ó, um breaking news aqui, já que a gente... É bom trazer informação também. Agora há pouco o John McClain, que cobre lá o Houston Chronicles, tal, falou que o Dolphins e o Texans estão trabalhando numa troca pelo Deshaun Watson e até o final de semana deve acontecer. Ué. Então a gente. Bom, Merciless saiu, J.J. Watt saiu, agora o Deshaun Watson. Deshaun Watson tem algo muito a mais também,
o
né?
Texans, uma coisa pra ficar de olho também, né? Que o Texans vai querer trocar também o Brandon Cooks, vai querer trocar esses jogadores, então pode.
Ah, é, sim, o Merciless não, pode não ser a única oportunidade nossa, né?
É.
Bom, já não foi, né? Porque o Cobb tá aqui, né?
Uhum.
Mas quem sabe um terceiro elemento aí do Texans. Mas é isso, cara. Eu não imaginava o Miami Dolphins fazendo isso. Eu achei que o Dolphins ia ser um trocador ativo, pelo jeito que eles estão jogando. Eles são pior que o Jaguars.
Sim, sim.
Mas...
O Texans tá na missão da PQ1 deles lá.
Sim. Ah, uma coisa que eu ia falar, eu esqueci na hora. A gente falando dos edge rushers, ó... Bengals e Bears, o Jonathan Garvin, 6 pressões e 1 sack nos últimos 2 jogos. Então, cara, a gente tá vendo o nosso def crescendo um pouco, né? Isso é muito bom também.
Exato. É o que a gente falou um pouquinho no último episódio. A gente não tá dependendo...
Das estrelas, do Rodgers jogar MVP, é isso, né?
É, e a gente não tá dependendo só de um jogador pra gerar pressão, assim, tá bem... Assim, como a gente falou, é claro que você tem que ter... Claro que é bom você ter um edge... top, um edge elite, mas quando esse cara é neutralizado e você acabou seu pass rush, é uma coisa bem negativa, né? O Packers está bem distribuído, assim, gerando pressão com diferentes jogadores, e é um sinal bom.
Sim, e outra coisa também, né, você falou, não precisa do Rodgers fazer milagre, mas ele tá jogando muito bem desde a primeira semana, ele tem um rating de 100, eu tô usando a conta de cabeça, tá, mas 100 e, sei lá, 115, 116, e quase 70% de passes completos desde a semana 1. Então, tá jogando muito bem. Só não precisa, e não tá precisando produzir monstruosamente do lançando touchdown, porque nosso jogo terrestre tá entrando também. Então, é isso. Pra finalizar, esse domingo, você tá vendo isso numa quarta, ou numa quinta, ou numa sexta, ou numa sábado. Só não vai ouvir domingo, então pode ouvir também, pode ouvir de novo, repete. Nesse domingo, a gente vai ter Packers e Washington, né, que... Não sei como não ganhou a votação de Patriots e Jets de novo. Mas o Packers vai estrear a nova jersey, né? Aquela que é a Color Rush verde com os números amarelos, com os detalhes dourados. Sensacional, linda demais. E a gente está com uma parceria com a loja Loyal Spot. Aí você pode pesquisar aí no, nas redes sociais, Loyal Spot. Que durante o jogo, são duas coisas. Durante as 3 horas de jogo, vai ter um cupom de 25% da CHBR, da TCS Brasil. O cupom vai ser CHBR. Para comprar lá na loja. Então, durante essas 3 horas, 25% de desconto. É um descontaço. Que você vai poder lá pegar os produtos. E durante o tempo do jogo também a gente vai sortear uma camisa, uma jersey cedida por eles. A qualidade é excelente, excelente. Do novo uniforme para vocês. Então, vai ter um sorteio durante o jogo e o cupom vai estar ativo durante o jogo também. Então, não perca esse domingo, às 2 da tarde, né, a hora que começa o jogo. A gente vai lembrando durante a semana. Vamos postar nas redes sociais como é que o sorteio vai funcionar. Só que vai ter essa promoção e o cupom. Então, sem espetacular, não percam, fiquem com a gente, porque o negócio é bom. E é isso, o uniforme tá lindo e vai ser muito legal vocês terem, né? Sejam adquirindo. Ah, não ganhei o sorteio. Então já garante ali no cupomzinho, pô, 25% de desconto é maneiro. Então você tem dois nomes diferentes. Não, Vini? Falei.
Sim, cara, é exatamente.
Inclusive, o cupom comprar. Eu vou fazer proveito desse cupom, com certeza.
Aproveitem para comprar. A gente vai estrear essa jersey bonitona aí contra o Washington. Aproveitem para comprar logo, acho que vai. Se não tem disponível lá, logo vai ter, né?
Não, não está ainda, porque eu já vi gente entrando lá e não tá. Não, vai ficar disponível domingo, tá?
Isso,
tá tudo
para
usar o cupom. Ele fez por causa da parceria.
Exato.
Tá nesse modelo, ok, galera?
Então
não se preocupem.
Então aproveitem aí para assistir também, para assistir, enfim, a live que vai ter, falando um pouquinho mais sobre tudo isso para detalhar para vocês. Mas aproveitem para comprar aí que vai ter uns descontos bastante bacanas.
É isso. Valeu, Vini. Foi um sucesso de novo. Achei muito legal o papo. A gente até se alonga um pouco o tempo aqui, mas vale. Galera, aproveita essa temporada. O Packers claramente tá num all-in aí, cara, pegando veteranos. Os veteranos que estão entrando estão jogando bem. Mais uma vitória contra o Bears. A gente vai enfrentar um time que tá meio mal essa temporada. Pior defesa da liga, inclusive, total assim, por pontos cedidos, que é o Washington. E é isso aí, vamos ir pra gente tudo aí pra ir 6-1. Tá 6-1 quarta-feira que vem, porque aí quinta, galera, quinta o negócio, o bicho pega, mas vamos deixar isso pra depois. Valeu, Vini.
Valeu.
Sua despedida aí pra gente fechar aqui.
Valeu, abraço. Isso aí, vitória contra a rival de divisão é sempre bom, contra o Bears, então. Que beleza, hein? Agora é se preparar aí pro duelo contra o Washington. Packers bem favorito desse jogo. Abraço.
Valeu, Vini. O Packers nas casas de apostas agora estão 9.5. Então é a maior discrepância da semana por enquanto. Valeu, galera, por mais um Teasecast aí. Acompanhe nossas redes sociais e site e tudo mais. E Go Pack Go! Falou!